Mundo da Bola.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Mais do trânsito aqui na cidade de São Paulo, 17 graus e caminho já difícil na Salim Farah Maluf. Para quem segue no sentido da Vila Prudente, pisa no freio desde a ponte do Tatuapé até a aproximação com a Radial Leste. Melhora, mas da altura do cemitério da Quarta Parada até a Rua do Acre, caminho um pouco mais intenso. Já no sentido da Marginal do Tietê, motorista encontra mais dificuldade da passagem da Radial Leste até a chegada na Avenida Celso Garcia. Radial Leste tem um pouco de dificuldade para o motorista que segue no sentido do bairro da Rua dos Trilhos até a aproximação com viaduto Bresser, melhora, mas motorista encontra a intensidade do carrão até a aproximação com a Avenida Conselheiro Carrão. Já para quem segue no sentido do centro, dificuldade da Vila Matilde até a chegada na Avenida Conselheiro Carrão, depois intensidade na aproximação e passagem com o viaduto Pires do Rio. Tim Controle, agora com ligações ilimitadas para qualquer operador em muita internet. Aproveite, oferta por tempo limitado, válido até 30 de setembro de 2017. Pamela Passarella para a Jovem Pan.
Chega às bancas a nova edição da revista Go Air Luxo. Confira, a Mauri Júnior, Ricardo Almeida e Henrique Fogaça revelam sua paixão pelos pets. A designer de joias Laja Zilberman fala sobre os modismos do mercado das pedras preciosas. Primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, o brasileiro Thiago Soares fala de sua fenomenal carreira na dança. Caderno especial Vale do Silício, por dentro do bilionário universo da alta tecnologia. E mais, viagens, automóveis e artes. Revista Go Air Luxo, nas bancas, tablets e smartphones.
Em busca de um lugar para desfrutar de uma ótima gastronomia italiana, em um ambiente moderno e acolhedor, assim é o Zucco. Um variado cardápio executivo e à la carte no almoço e jantar. Massas artesanais, carnes nobres, risotos e frutos do mar, regados a excelentes vinhos. São duas unidades, na Rua Doc Lobo, no Jardins, e no Morumbi Shopping. Acesse já zuccorestaurante.com.br e faça sua reserva. Zucco, sempre um bom momento.
Agora você tem um novo espaço para denunciar
e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligado na Cidade,
com Fernando Martins.
Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos.
Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa.
E cobrar a solução para os problemas da cidade.
O semáforo da minha rua vive quebrado.
Eu estou há 3 meses sem o meu remédio.
A linha do metrô que eu pego sempre dá problemas.
O ônibus que eu ando tá pior que carroça.
Faça a sua denúncia pelo WhatsApp. 931-17-0620. 931-17-0620.
Ligado na Cidade.
De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, aqui na Jovem Pan.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Lojas 100, 65 anos. Ainda bem que tem Lojas 100. Cerveja proibida, acreditando e comemorando cada conquista com você. Beba com moderação e Benegripe. É gripe? Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Futebol Europeu. França.
Vou falar de futebol francês. Olá, Rodrigo Cacaus.
Olá, Flávio Prado, e olá você, o nosso ouvinte do Jovem Pan no Mundo da Bola. O campeonato francês segue quente, mais quente do que nunca, e a terceira rodada já começou. O jogo de abertura foi ontem, onde o Mônaco venceu o Metz por 1-0. O gol foi de Falcão Garcia, que vem vivendo uma grande fase no time do Principado desde o final da temporada passada. O Falcão Garcia, após grandes lesões, após afastamentos dos gramados, enfim, consegue retornar o seu bom futebol. O Mônaco chega a 9 pontos, é líder isolado até o momento nessa temporada e conseguiu um grande feito. São 15 jogos de invencibilidade, somando o final da última temporada e o começo dessa. Sendo dessa maneira, o Mônaco bateu um recorde que não tinha nunca sido atingido no campeonato francês, de 15 jogos invictos. Vale lembrar que Mbappé não foi nem relacionado para o banco de reservas e deve sim estar a caminho de Paris nos próximos dias. Paris Saint-Germain, que joga amanhã e deve ter a estreia, claro, de Neymar diante da sua torcida. Ele que já estreou pelo clube na semana passada, fez o gol, deu uma assistência para Cavani, mas agora deve estar próximo da torcida no jogo contra o Toulouse. A terceira rodada ainda tem Lyon e Bordeaux, Montpellier e Strasbourg, Nice e Guingamp, Rennes e Giron, Saint-Étienne e Amiens, Troyes e Nantes, Lille e Caen, Marseille e Angers. Vale lembrar que também o Paris Saint-Germain perdeu Matuidi, que foi para a Juventus. Dessa forma, a equipe agora vai ter que se arrumar no meio de campo com algumas outras opções, como Rabiot, Thiago Motta, mas perdeu um grande jogador, vale destacar. A tabela do campeonato francês, então, após três rodadas, tem o Mônaco em primeiro com 9 pontos, o Lyon em segundo com 6 e o Paris também 6 pontos. O Olympique de Marseille tem 6 pontos. E o Lille do Loco Bielsa, Flávio, tomou um chocolate na última rodada, tem apenas 3 pontos e tenta se recuperar. Então é isso, o campeonato francês segue quente. Em breve vamos ter mais novidades. Enquanto a janela não fecha, tudo pode acontecer com o milionário Paris Saint-Germain. Um grande abraço, Flávio, um grande abraço para você, nosso ouvinte do Jovem Pan no Mundo da Bola. Eu sou o Rodrigo Cacaus e falo do campeonato francês.
O inglês, gol saindo, o Leicester fez 2-0 no Brighton, o West Brom tá ganhando 1-0 do Burnley fora de casa, o Watford, que empatou com o Liverpool, aquele 3-3 com um jogo sensacional, agora ele tá ganhando fora de casa do Burnley Mouth, Liverpool 1-0, gol do Mané, sem Felipe Coutinho, 1-0 contra o Crystal Palace, e o jogo mais interessante, o Southampton ganhava por 2-0, o West Ham com jogador a menos, e o Chicharito Hernandes fez 2 gols, empatou o jogo, tá? A bola ainda tá rolando, empate nesse jogo, realmente sensacional.
Flávio, oi. Gol do Watford foi do Richarlison.
Ah, foi do Richarlison? Ele já estreou no muito bem, legal, boa, legal, moleque começou à vontade lá, né, ele bem pra caramba. E campeonato alemão, Josi e Natasha. É, Hamburgo 1, Augsburg 0, acabou. Resultados finais de hoje. Hertha Berlim 2, Stuttgart 0, Hoffenheim 1, Werder Bremen 0, mais 0, Hamburgo, Hannover 1, e o Dortmund ganhou de 3-0 em Wolfsburg. Daqui a pouco, Schalke e Leipzig. Schalke que tem um jovem também como técnico.
Exatamente. Né? É, vem chegando aí o Domenico Tedesco, italiano de 31 anos. É um técnico extremamente tático, ele nunca jogou bola como profissional, ele tirou a licença de técnico dele com mérito. Diz que o cara pensa 24 horas por dia tática, que ele está numa mesa jantando, de repente ele pega um saleiro e começa a fazer, mostrando o que ele vai fazer e o que não vai fazer. Diz que ele vem com muita garra, diz que o Schalke não terminou bem, né, a última temporada, foi. Mas diz que ele fez questão de conversar com cada um dos jogadores, explicar que veio, o que ele espera de cada um, rever os jogos, o que aconteceu, e vamos ver o que acontece com o Schalke aí. Esses azuis reais voltam.
Sim, e esse início 3-0 do Dortmund, Natasha, parece que vamos ter um outro Dortmund esse ano, né?
Esperamos que sim, ele já sai na ponta, né? Por saldo de gol, já passou na frente do Bayern na tabela. Vamos esperar a rodada terminar,
é verdade,
mas...
foi 3-1, o Bayern falou, nossa, o Bayern foi 3-1, tá certo? Líder é ele, tá certo, até agora sim. Perfeito.
Mas esperamos que sim. Estão aí na torcida.
É porque fica mais competitivo, sim, né? Não adianta um time sozinho. E o grande adversário é o Dortmund. O Leipzig pode até equilibrar e tal, mas não segura. Uhum. Na hora da subida lá, não tem jeito de
com
segurar.
Com certeza. E vamos esperar o Schalke vir também, né? Porque é sempre interessante a rivalidade Borussia e Schalke.
Então são dois técnicos bem jovens.
Bem jovens.
O do Hoffenheim e o do Schalke 04.
O Hoffenheim com 30 anos e... o Tedesco com 31.
Provavelmente no time deles tem jogadores mais velhos do que eles.
Exatamente. Com certeza.
Né? Isso é bem interessante, bem diferente. 12h36 em São Paulo.
Toda a tradição da Liga Europa na Jovem Pan. No Mundo da Bola.
Liga Europa, Giovanni Chacon.
Isso aí, Flávio. A gente teve já Champions League, Liga Europa também na fase de playoffs, né? Então falta uma fase pra gente conhecer a fase de grupos. O sorteio da fase de grupos vai acontecer no dia 25, jogos de volta agora dia 24. Nós tivemos os jogos de ida nessa semana que passou, né? Tivemos algumas surpresas. A Liga Europa geralmente acontece toda rodada na quinta, diferente da Champions, que é na terça e na quarta. Mas o jogo do Trash contra o Zenit foi na quarta mesmo, junto com os jogos da Champions. E o Zenit, um dos favoritos nas últimas pelo menos duas temporadas, inclusive nessa, com a chegada do Mancini, com novos reforços, perdeu para o Trash fora de casa por 1-0. Então foi um resultado bem surpreendente logo na quarta. Aí na quinta nós tivemos diversos jogos interessantes, um deles, Milan e Skendia. Skendia é um time albanês, e eles...
Parece japonês, né?
Parece um nome bem estranho, mas é um nome bem típico da Albânia, né? E o legal é que o Skendia também veste o vermelho e o preto, e eles fizeram um videozinho na internet, nas redes sociais do time, não menosprezando o Milan, mas falando, olha, Milan, tudo bem, vocês têm 7 Champions, mas nós somos os maiores campeões da Albânia. Então eles tiravam uma onda com outro rossoneiro, mas falavam, olha, vocês serão bem-vindos no jogo de volta. Foram pro jogo e acabaram perdendo de 6-0, né? 2 gols do André Silva, 2 do Montolivo, 1 do Borini e 1 do Antonelli. Então o Milan chegando bem forte na Europa League. A vaga... ninguém vai pensar que o Skendia já vai fazer 7-0 no jogo de volta, ou 6-0 para levar pro... Né? O Ajax, que foi o vice-campeão na temporada passada, acabou derrotado dentro de casa, né? Agora sim, lembra, na temporada passada, Flávio, eu disse que eles mudaram o nome do estádio, né? Antes Amsterdam Arena, agora ela se chama Johan Cruyff Arena. Então, uma homenagem ao maior ídolo do Ajax, ótimo. Uma homenagem justíssima, mas acabou sendo derrotado lá no estádio também, que serve como palco dos jogos da seleção holandesa. Acabou derrotado para o Rosenborg, Rosenborg que comemora 100 anos nesse 2017, e vencendo o Ajax. Lembrando que quem perder daqui fica sem competição europeia, então é importante para o Ajax reverter esse resultado agora lá na Noruega. Tivemos também o Marseille jogando contra o Domžale, e empatou só em 1-1, time da Eslovênia. Então o Marseille não fazendo o papel, tudo bem, foi fora de casa, 1-1, mas é um resultado ruim para um time do Marseille comparado a um da Eslovênia.
Que já foi campeão da Europa, embora tendo sido perdido o título depois. 1991.
Inclusive, uma das curiosidades, Flávio, agora você mencionando o Marseille, o único bola de ouro que ganhou jogando pela França foi no Marseille, foi o Papin, em 91, no ano do título da Champions League do time francês. Nós tivemos também o Everton, um time que vem forte para essa Europa League, de fato, vencendo por 2-0 o Hajduk Split, que é um time croata. Realmente fácil, um jogo que tinha que fazer isso, fez o papel de casa, né? E destaco mais um jogo, Vitor Hugo e Red Bull Salzburg. Por que eu destaco esse jogo? O Vitor Hugo é um time da Romênia, e é um time fundado em 2009, Vitor Hugo Constanta, foi o campeão, quebrando uma sequência aí de títulos do Steaua Bucareste, do Dinamo Bucareste, entrou o Vitor Hugo. Ele é fundado, presidido e dirigido por Hagi,
o ex-jogador. Né?
E era um time tipo o Audax no começo, que era só mais base, mais revelar, ficava lá encostado.
Foi em 94, né, que a Romênia arrebentou com o Hagi.
Isso,
foi, né, o ano foi na Copa de 94. Que eliminaram a Argentina, tudo, exatamente.
E aí ele fundou esse time, gere ele.
O time é dele.
É dele.
Que legal.
E aí ele...
E é de Bucareste o time?
Não, é de Constanta. É um time nos Cárpatos, que é uma região montanhosa ali da Romênia. E aí esse time chega agora uma competição internacional. Estava na Champions, né? Caiu por ser eliminado. E agora perdeu por 3-1 para o Salzburg. Provavelmente também será eliminado. Claro que nós tivemos o destaque, já que eu dei, do Vardar ganhando do Fenerbahçe. O Fenerbahçe era favorito nesse confronto. O Vardar também estava na Champions e caiu. Lembrando que nós já temos alguns classificados para a fase de grupos, que é o Villarreal e a Real Sociedad pela Espanha, o Colônia e o Hertha Berlim pela Alemanha, Arsenal pela Inglaterra, só um pela Inglaterra, porque já teríamos dois. Mas agora o campeão da Europa League vai para a Champions, então o Manchester já está lá na Champions, então só o Arsenal como inglês. Nós temos Atalanta e Lazio pela Itália, o Vitória Guimarães, Portugal, Lyon pela França, Lokomotiv Moscou na Rússia, o Zorya na Ucrânia, o Zult pela Bélgica, Vitesse Holanda, Konyaspor, que já esteve na última competição, pela Turquia, o Lugano pela Suíça, sim, é um nome de jogador, mas é o nome do time.
Uma cidade linda ali no norte, perto do norte da Itália, muito
exatamente
legal.
E o Fastav, uma surpresa, que ganhou a Copa da República Tcheca, também já está garantido. Fase de grupos começa no dia 14 de setembro e termina com a sexta rodada no dia 7 de dezembro, Flávio. E o sorteio da fase de grupos, dia 25/8, transmitido pelo site oficial na UEFA.com.
Valeu, 12h42 em São Paulo.
Futebol Europeu, Portugal.
Ê, Corinthians, hein? Fase boa. Gol do Corinthians na França, gol do Malcom. 2-1 pro Lyon, gol do Bordeaux marcado pelo Malcom. Tá todo mundo marcando, quanto animais.
Lyon teve um expulso. Primeiro tempo ainda.
E o Lyon teve um expulso, né?
O Darder foi expulso, segundo
quem
amarelo.
Quem que fala isso aí? Acho que é o Mauro Betting, né? Que ele fala aqui que sai um gol na Eslovênia e alguma coisa do Corinthians, o Corinthians é favorecido de algum jeito. E realmente, gol do Malcom no bolo. Ele tá bem lá, ele tá tranquilo, ele tá jogando bom futebol lá. Boa tarde, meu caro Martins Araújo, tudo bem?
Tudo bem, Flávio. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola. Cá estamos nós para falarmos do futebol da minha pátria, como sempre acontece. E um abraço aos convidados aqui no programa. E, portanto, meu caro Flávio, olha, tivemos a Liga Europa neste meio de semana e as duas equipes portuguesas não perderam. O Braga foi até a Islândia e venceu a equipe que vocês conhecem de nome, o Afnar. Brincadeira, é um nome complicado, mais complicado que o futebol que jogam. 2-1 para o Braga, de virada. E tivemos no Funchal, você conhece bem o Caldeirão dos Barreiros, o nosso Clube Esporte Marítimo empatou com a forte equipe do Dinamo Kiev, 0-0. Teve uma esperta vitória, observamos os principais lances. Agora as emoções ficam lá para a Ucrânia. Vamos aguardar então o desfecho dessa eliminatória. Lembrando que o campeonato da Primeira Liga de Portugal, terceira jornada, teve ontem uma partida isolada e o Rio Ave, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, bateu o Portimonense, o novo divisionário do futebol português, por 2-0. E, portanto, meu caro Flávio, o Sporting e o Benfica e o Porto têm tarefa, inclusive, meia complicada para os jogos desta jornada. Por sinal, nós temos um jogo já em andamento no estádio João Cardoso, em Tondela. O Tondela vai perdendo para o Estoril por 2-0. Estoril que está fazendo uma boa campanha. Ele já ganhou do Guimarães na última jornada em casa por 3-0. Não é brincadeira esse Estoril esse ano, hein, Flávio?
Vamos
não. Estão com tudo e não dão prosa, né?
Que é muito ligado ao futebol brasileiro. Esse
exatamente.
Time, né?
É uma parceria sempre com o futebol brasileiro, né? E então, os jogos de hoje, o Tondela está perdendo por 2-0. E nós temos daqui a pouco o Guimarães jogando em casa com o Sporting, em Guimarães. A lotação esgotada no estádio do Afonso Henriques. E teremos o grande derby Lisboeta, Flávio, Benfica e Belenenses, recordando os velhos tempos de Mário Coluna, de Eusébio, de Jaime Graça e outros grandes, o Simões, José Augusto, que jogam pelo Benfica. E pelo Belenenses, vamos recordar José Pereira, Vicente, Matateu, esses grandes artes do passado do futebol português. Amanhã, domingo, nós teremos no estádio do Bonfim, em Setúbal, Vitória de Setúbal e Grupo Desportivo de Chaves. No Dragão, o Porto joga com o Moreirense, com lotação também esgotada no campo do Porto. Na Vila das Aves, também um dos novos divisionários, Grupo Desportivo das Aves recebe o Sporting Clube de Braga. E o Marítimo do Funchal vai receber o Boa Vista. Na segunda-feira, teremos então o encerramento dessa terceira jornada no estádio Santa Maria da Feira. O Feirense vai receber o Passo de Ferreira no Marcolino de Castro. Esses são os jogos principais. Meu caro, eu falo, você que é fã do Leonardo Jardim, é bom lembrar que ele fez 3 jogos, 3 vitórias.
E o Mônaco assume a liderança.
Exato.
E na lista dos 12 melhores técnicos indicados pela FIFA, tem 2 portugueses, o Mourinho e o Leonardo Jardim.
Exatamente. Exato. E o Jardim, que a equipe dele, o Mônaco, há 15 jogos que não perde.
Se fosse eu, melhor técnico do ano passado, eu daria para o Leonardo Jardim. O meu voto é para ele. Eu acho que ninguém fez mais que ele, porque olha o time que ele tinha.
Exatamente, foi campeão francês. E foi campeão francês.
Paris Saint-Germain, que é o grandão, né?
E o Paris Saint-Germain que se cuide, porque de novo está aí o Leonardo Jardim com o seu Mônaco, que poderá inclusive atrapalhar mais as pretensões do Neymar jogando pelo Paris Saint-Germain. Flávio, em termos de esportivos, é tudo que eu tinha para dizer no Jovem Pan aqui do Mundo da Bola, né?
Certo. Olha, aqui ainda em cima dessa votação de técnico.
Sim.
Vamos lá, Alegre. Ok. O time dele era tranquilo, foi em frente. Tem problema. Aí nós temos o Ancelotti, também jornada tranquila. O Conte foi bem, o Conte dá para você discutir, é legal. Luiz Henrique, não, foi mais time do que
do que ele mesmo. O Guardiola montou o time do City, também não dá para considerar. Está fazendo um trabalho, está em andamento. Aí vamos lá. Aí temos o Leonardo Jardim, que realmente fez um trabalho maravilhoso. O Lowe, a Alemanha só manteve. Mourinho também era montagem. Pochettino, aqui dá para se pensar. Simeone também nada. Tito foi legal. E o Zidane. Eu acho que realmente eu reafirmo Leonardo Jardim. Qual a sua opinião?
Eu acho que pelo que ele fez em pouco tempo, acho que o Zidane. Acho que nessa Zidane. Temporada...
Tá, para você, Márcio.
Eu fico entre Zidane e o Tite, o que ele fez pela seleção brasileira, mas ainda acho que o Zidane.
Zidane. Pedro Ferreira, para você, quem?
Para mim, o Zidane. Eu fico nessa dúvida também do Márcio Reis, mas eu acho que o Zidane...
Tá, você, Martins, quem?
Embora o Zidane, às vezes, não seja simpático para muitos, eu também fico o Zidane pela boa performance que ele realiza no Real Madrid, os merengues, né, Flávio?
Nosso visitante de hoje, Felipe Galo, de Poços de Caldas, que acompanha sempre a gente. Qual o seu treinador do ano?
Olha, eu acredito piamente também no Jardim, né, em questão de ter conseguido aí fazer algo que ninguém imaginava, né? Ele fez o inimaginável, ele conseguiu ser espetacular, mas em questão do Zidane, em questão de um time também, ele tinha um time na mão, mas ele conseguiu organizar muito bem, né? Então, o Zinedine Zidane, esse mito também do futebol que a gente vê como técnico agora à frente dos merengues aí.
Você vai no Jardim?
No Jardim, eu prefiro o Jardim também.
Josi?
Eu já tenho minha dúvida, eu fico entre o Zidane e o Conte, mas eu fico com o Zidane.
Zidane. Natasha.
Fico entre o Zidane e o Tite também. Eu acho que o Tite trouxe muita consistência, muito mais consistência para a seleção brasileira do que se via nos últimos tempos.
Ele mudou, né? Era uma coisa, virou outra.
Sim.
Wagner Lemos, que está chegando aqui, dá uma sua opinião, melhor técnico do ano. Vem com o Luiz Henrique, não. Vai te
catar. Não, Zizou, né? Ganhou
Zizou,
tudo.
Zizou, é isso aí. Tá
bom. Aqui ganhou o Zidane. Pra gente fechar Portugal, as festas, Martins?
Sim, o Flávio, a grande festa de amanhã será de Nossa Senhora do Monte, a padroeira da Madeira e da Casa e da Madeira. Você conhece muito bem lá o espaço, uma festa de pompa e circunstância, inclusive com procissão, com missa, a partir das 13 horas e muita gastronomia madeirense. Parada Pinto, 2896, junto ao Olho Florestal. E teremos também amanhã um tradicional almoço dançante no Raízes de Portugal, que é um grupo folclórico, na rua Afonso Vergueiro, 1104, no lendário bairro da Vila Maria. Então é tudo, Flávio. Bom fim de semana a todos e um abraço.
Beleza. E resistindo, falei em Gilson Kleiner, em 12h50.
No Mundo da Bola. Sábado é dia de futebol no seu rádio. O Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, mata a saudade da torcida e volta a campo para enfrentar o Vitória. A partir das 15h, você já entra no clima desse jogo com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Direto da Arena Corinthians. Futebol é aqui na Jovem Pan.
Oferecimento Longa e 100, cerveja proibida, beba com moderação e Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Jovem Pan.
Que tal dar uma pausa na rotina e desfrutar de boa refeição? Então, venha experimentar o delicioso picadinho do Max Abdo Bistrô, servido de terça a sexta-feira no almoço executivo. São 3 opções de prato, com direito a salada e sobremesa por apenas R$ 55,00. Max Abdo Bistrô, Rua Peixoto Gomide, 1658. Reservas pelo telefone 3062-5557.
Quando Jane Austen publicou Persuasão, ela não podia frequentar a universidade. Emily Dickinson revolucionou a poesia, nunca pôde votar. Raquel de Queiroz virou um clássico. Antes da violência doméstica contra a mulher virar crime. A história nem sempre esteve ao lado das mulheres, mas isso não as impediu de escreverem grandes histórias. Coleção Folha Mulheres na Literatura. Todo domingo, um clássico com olhar feminino por apenas R$19,90 cada. Na compra do primeiro livro, grátis o segundo. Dia 20 de agosto, nas bancas. Colecione.
Futebol Europeu, Espanha.
Ok, Wagner Lima, boa tarde mais uma vez. Futebol espanhol, depois de Neymar, e que coisa terrível a semana para a Espanha, hein? Barcelona, as Ramblas, aquele lugar tão maravilhoso, vítima de um atentado assustador. Boa tarde, Wagner.
Muito boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde também aos amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola. É verdade, Flávio. O Campeonato Espanhol que começou ontem, né? Já começou em luto por causa deste atentado aí, 15 mortos nesta cena horrível, né, Flávio? E que todo o futebol espanhol e futebol europeu rendendo homenagens às vítimas. Mas, com a bola rolando, Flávio, o Campeonato Espanhol, como eu disse, começou ontem, temporada 2017-2018, com duas partidas. O Leganés venceu o Alavés por 1-0, gol do Gabriel. E o Valência também repetiu o placar, 1-0 sobre o Las Palmas.
Também começaram mal pra caramba. Olha os jogos que eles puseram pra começar o campeonato. Pelo amor de Deus, hein? Ave Maria, parece Campeonato Brasileiro. Nossa, olha os jogos que eles abriram, pô.
É, Flávio,
você não acha? Muito pequenininho, pô. Não pode começar com Leganês, isso aqui é louco.
É porque, Flávio, a sexta-feira reservada, né? A rodada já há alguns anos no futebol espanhol é dividida, né? Separada entre sexta, sábado, domingo e também segunda-feira. E lógico que eles não vão colocar o filé mignon na sexta-feira, né?
É, Flávio? Mas é que é abertura, né?
Abertura merecia
uma concessão especial, né? Começaram muito babaiada, enfim.
Bom, Flávio, então o filé mignon, como eu disse, está reservado para amanhã. Mas hoje, três partidas. Daqui a pouco, a 1h15 da tarde, no horário de Brasília, o Celta de Vigo recebe a Real Sociedad. Depois, o Girona joga contra o Atlético de Madrid. Será que o Atlético de Madrid vai aprontar nessa temporada, Flávio? Vai fazer frente
sempre,
aí para os
grandões? Sempre, um time muito equilibrado, né? Um time... Ele é difícil de ser batido. Acho que vai ser, de novo, competitivo, sim.
E lembrando que o Atlético de Madrid, nessa temporada, terá uma casa nova, né? Um estádio novo. Nesta partida de hoje, ele vai jogar fora de casa, mas na rodada seguinte já vai estrear o Wanda Metropolitano, o Atlético de Madrid. E ainda nesse sábado, Sevilha e Espanhol fecham o dia no Campeonato Espanhol. Amanhã, mais três partidas. Atlético Bilbao e o Getafe. O Barcelona... em crise, vai receber o Real Betis e o atual campeão Real Madrid visita o Deportivo La Coruña. Para fechar a rodada, na segunda-feira, mais duas partidas, Levante e Vídea Real e o Málaga joga contra o Eibar. Bom, Flávio, o Barcelona, né, foi derrotado duas vezes pelo Real Madrid na grande decisão da Supercopa da Espanha. E escancarou, né, que o time catalão precisa de reforços. Está indo no mercado, atrás do Felipe Coutinho, atrás do Dembélé, mas vem recebendo tapa na cara dos dois clubes, o Borussia Dortmund e também do Liverpool. E quanto isso, né, a janela já está indo lá para o final do mês, restam poucos dias para o Barcelona se reforçar, e o Barcelona precisa mesmo, né, Flávio? Precisa provar que consegue sobreviver sem o Neymar. O Paulinho foi apresentado nesta semana, mas não gerou grande expectativa na torcida, né, Flávio? É outra posição, diferente do Neymar. E...
caro, hein?
40 milhões de
euros.
Caro,
hein? Esquisito. Uma douglaiada isso aí. Claro que o Douglas por 8 milhões de euros foi muito mais caro do que o Paulinho por 40, ou do que o Neymar por 222 milhões de euros, claro. 8 milhões de euros pelo Douglas é a compra mais cara da história do futebol, na minha cabeça. Porque não dá, né? Você compra o quê? Um toco por 8 milhões de euros? Né? Eu acho. Agora, também aí foi caro, é esquisito pra caramba.
É, Flávio, e até nessa semana aí de Real Madrid e Barcelona, né? O Real Madrid saiu por cima, conseguiu vitórias, golaços, Cristiano Ronaldo foi lá, provocou, tirou a camisa, mostrou a camisa pra torcida, repetiu o gesto
do Messi.
Ele pegou 5 jogos de suspensão, Flávio, e ficou furioso por apenas um carinho que ele deu no árbitro, né? Segundo ele, né? Um cutucão que ele deu no árbitro da partida, mas foi suspenso
barato,
por 5 partidas. E nessa semana, né, devido a essas duas vitórias, alguns torcedores do Real Madrid disseram que o Barcelona começa a gastar demais, né? Por exemplo, 40 milhões de euros no Paulinho, também na temporada passada no André Gomes, gastou-se uma nota, em jogadores que não convenceram. E o Barcelona gastou aí mais de 100 milhões de euros em jogadores aí que precisam provar ainda que a que vieram no Barcelona. E enquanto isso, o Real Madrid vai curtindo a boa fase, Zinedine Zidane mais um título aí como comandante do Real Madrid. Ele que já é bicampeão da Liga dos Campeões da Europa, Flávio, como treinador, foi campeão também como assistente e campeão como jogador. Então, o Zinedine Zidane aí, com o contrato renovado, promete levar o Real Madrid de novo às cabeças das principais competições europeias nesta temporada, Flávio.
Valeu, valeu. O Watford fez 1-0 no Burnley, irmão. Tá 2-0 agora. E o primeiro gol foi marcado pelo Richarlison. Richarlison é jogador do Fluminense. Vamos ouvir como é que foi esse gol.
It's a goal for the Brazilian. It's a goal Watford have been threatening. And finally, they have the breakthrough. On his full debut, some Brazilian magic for Watford.
A direct incisive play from Watford. Cheap giveaway for Mark Pugh. He does a nice little drive back, lovely bit of skill. Chalabar with a nice weighted ball to Andre Gray.
Tanto para ele fazer esse gol, bola cruzada da direita e ele dividiu, a bola sobrou e ele fez o gol. Pô, legal, né? O cara chega assim à vontade no campeonato inglês, é muito bacana. Bem legal, bem legal. Bom, eu quero agradecer as meninas do Batom e Futebol. Quem quiser contactar vocês, como é que faz, Josi? Para segui-las, enfim.
O nosso blog é o batomefutebol.wordpress.com. E o Twitter é batom_e_futebol.
Vocês falam não só de futebol, falam também de culinária, de turismo.
Sim, assim, a proposta nossa é que fosse uma revista eletrônica, né? Então a gente fala um pouquinho de tudo, como eu falei para você. Além de futebol, a gente fala da cultura, do turismo, gastronomia. Tem umas coisas bem interessantes. A Alemanha tem uma história muito, muito bela, todo mundo conhece. E isso atrai muito a gente e a gente viaja no tempo quando está fazendo o vlog.
Parabéns, parabéns Natasha, parabéns Josi. Mãe e filha, é um negócio muito legal, acho muito bacana o trabalho das duas, essa paixão pelo futebol alemão. E só para a gente finalizar, vocês tiveram um contato recente do Dortmund até, né? Alguma coisa um pouco mais avançada para...
Isso, a gente teve um contato com eles, tivemos com eles o ano passado, esse ano ainda nada, a gente... Mas assim, o pessoal é muito aberto, a gente sempre que manda mensagem a gente tem retorno, nós estivemos com ele quando eles vieram para fazer aquele trabalho de divulgar a base deles para as escolas de futebol de base em São Paulo, mas com voltadas para o social, né? Então nós estivemos com ele nesse período. É um pessoal bem aberto e é muito legal sempre.
Bacana. Obrigado, Josi.
Nós
obrigado,
que agradecemos,
Natasha.
Flávio. Obrigada,
Flávio. E o Paulo Sérgio, que a gente ouviu no começo do programa, hoje é o representante da Bundesliga no Brasil para efeito de divulgação de marca. Ou seja, é um trabalho de uma extrema profundidade. Uhum. A Alemanha, ela trabalha a marca agora em termos de campeonato, não é? Não é, ele era do Bayern.
Exatamente.
E agora ele passou a ser ele é um embaixador do futebol alemão e como um todo e com uma diretriz vinda da Bundesliga.
Aí o Paulo faz um trabalho bem legal, né?
Muito.
No Bayern ele faz um trabalho muito legal. Agora vai dar continuidade.
E aí com uma amplitude maior. Bacana. Gente, estamos encerrando o Jovem Pan no Mundo da Bola. Tem muito jornalismo pela frente e à noite tem o Corinthians de volta. Sabe aquele negócio? Às 4 horas, né? O jogo, desculpa. Às 4 da tarde tem o Corinthians de volta. O Corinthians que vai ter dificuldade, aquele problema é tudo. É hoje aí 1-0 o gol do João. Ou 2-0 com o gol do Balbuena também. Que coisa, não? Um abraço. Tchau.